Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Nesta semana, nós vamos continuar falando sobre o processo de independência do Brasil, sob a perspectiva das províncias do Norte, o atual Nordeste brasileiro. Nosso entrevistado é novamente o historiador José Hinaldo Chaves, professor de História do Brasil Colonial na Universidade de Brasília e um dos organizadores do livro Várias Faces da Independência do Brasil, lançado pela editora Contexto. Ele nos conta que em 1820 explodiu uma revolução na cidade do Porto, em Portugal. Entre as exigências dos revoltosos estava a criação de uma constituição e a limitação dos poderes reais. Naquele mesmo ano, deputados do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves se reuniram para debater uma nova constituição. O grupo incluía representantes brasileiros, mas logo ficou claro que a maioria dos deputados portugueses não desejava conceder autonomia econômica para o Brasil.
Mas havia também deputados, especialmente reinóis, deputados residentes em Portugal, que pensavam divergente, né? Que tinham uma opinião, por exemplo, protecionista com relação ao comércio e que defendiam o retorno. Ainda que a defesa desse retorno tenha sido sempre muito problemática, mas defendia um retorno às relações protecionistas, protegidas entre a colônia luso-brasileira e a sua metrópole portuguesa, né? Quer dizer, o Brasil só poderia vender e comprar de Portugal e não estabelecer relações diretas com outros impérios coloniais da época, como a Inglaterra.
O rei Dom João VI já havia sido obrigado a voltar para Lisboa. Portugal passou, então, a ordenar também o retorno do príncipe regente Dom Pedro, que havia ficado no Brasil representando o pai. Em 9 de janeiro de 1822, pressionado pelas elites do centro-sul brasileiro, Pedro disse que permaneceria no Brasil. Foi o famoso Dia do Fico.
Pedro, ele vira uma espécie de rosto, de cara da agenda política, econômica das elites do centro-sul. E ele sabia disso. Eu penso que ele tinha consciência desse papel que ele exercia e com o grande debate, de certo modo até convulsivo, que passa a ocorrer nas cortes lisboetas em torno da chamada pauta da recolonização do Brasil, o Dia do Fico apresenta-se como uma espécie de marco da identidade política do Pedro.
Iniciava-se um projeto político liderado por Dom Pedro pela autonomia da antiga colônia. As províncias do norte viam esse plano com desconfiança, mas acabaram por embarcar no projeto de independência do Brasil, que foi consolidado nos anos seguintes.
A partir daquele momento, diante da exacerbação da pauta de recolonização do Brasil como um todo, como era tomada lá em Lisboa, elites da Bahia e de Pernambuco passam a enxergar Pedro como uma alternativa. Uma alternativa política a esse projeto de tentativa de recolonizar o Brasil, como era defendido por parte dos deputados reinóis.
Essa foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem uma hora e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador José Hinaldo Chaves, músicas que trazem um encontro de Portugal com o Nordeste brasileiro.
Chove, chove, chuva fria, chove na cidade alta, chove sobre a...
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. Até semana que vem, pessoal!
Dançando na chuva e cantando essa lua, na cidade alta da velha Lisboa, lembrei o poeta Fernando Pessoa.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.